Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Os dois lados da mesma moeda. O isolamento social não é fácil para ninguém, acredite. Para quem vive, para quem tem que se submeter a ele, o ônus das perdas, das receitas e da liberdade. Para quem decreta, prefeitos, governadores, autoridades, o preço do intenso desgaste. Mas governar é assumir faturas. Nessa guerra entre o mar e o rochedo, preciso que o bom senso seja o guia, a bússola. Para certos casos mesmo, não há muita opção. Não é mais uma questão de escolha, é medida de urgência. A Grande João Pessoa decidiu elevar o rigor das medidas, agora incluindo barreiras sanitárias, para evitar que pessoas que podem ou têm a opção de ficar em casa circulem. Campina Grande adotou um feriadão também para diminuir o número da circulação e conter o número de casos. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, apesar de toda a pressão, o prefeito do município vai segurando a onda e também, ao mesmo tempo, conseguindo controlar o número de casos. Lá, ele desenvolveu uma forma bem simples e corajosa. O isolamento por lá não é decidido por associação comercial, não é decidido por astrologia e não é decidido por achismo. É pela virologia. Na Hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Paraíba ultrapassa 12 mil casos confirmados do novo coronavírus e chega a 327 mortes.
Decreto vai entrar em vigor a partir do decreto da região metropolitana de João Pessoa, prevê mais medidas rígidas para conter a propagação do novo coronavírus.
O decreto entra em vigor na próxima segunda-feira e limita a circulação de pessoas e também de carros.
Governo federal nomeia militar para coordenar saúde indígena na Paraíba.
Presidente Jair Bolsonaro autoriza privatização do terminal pesqueiro de Cabedelo.
De Campina Grande, uma palhinha com Gustavo Ribeiro encerra a semana.
E as frases mais marcantes de uma forma bem humorada no Happy Hour do Hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Tempo, temperatura e tábua das marés para este fim de semana na Paraíba.
Amanhã, sábado, a maré vai estar alta às 10 horas e 23 minutos com 2 metros.
A baixa será 4h54 da tarde, 60 centímetros.
No domingo, a maré vai estar alta às 11 horas e 36 minutos com 2 metros e 10 centímetros.
Baixa às 6 da noite com 50 centímetros.
A temperatura na Paraíba vai oscilar entre 28 e 20 graus.
Tempo deve permanecer com sol e variação de nuvens, com possibilidade de chuvas pontuais em todas as regiões do estado. Chegou a hora, Paraíba!
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Está no A Hora H, aumente o volume do seu rádio, do seu aplicativo, onde quer que você esteja, em cada canto e recanto dessa Paraíba, do Brasil e do mundo que nos acompanha. Obrigado de coração pela audiência. Hoje é sexta-feira, estamos chegando para você, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada da Paraíba, é a Hora H.
6:06 está só começando, um show de informação para você.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, vem na hora, Hora H.
Chegou a hora, sintonize.
Hora H.
A Paraíba inteira ligada, conectada, na Rede Mais.
Está no ar, a Hora H.
Na maior audiência do estado, estamos agora direto dos estúdios do Portal Mais PB, João Pessoa, centro da capital da Paraíba, a capital que nos ouve agora no som da rádio Pop FM 89,3.
Pop! Chegando em Campina Grande na rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM 105,3 em Areia.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Rádio Canoas em Cubati.
Caroa AFM de Solidade.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM em Pombal.
Progresso 610 AM em Sousa.
Em Patos, Rádio Itatiunga FM.
Em São Bento, Rádio Solidária FM.
Catolé do Rocha, Independência FM.
Em Cajazeiras, Rádio Mais FM.
Em Uiraúna, Mais FM 100.1. É a Paraíba toda sintonizada com a gente, no ar, na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite, Aaron Cid.
Boa noite, estamos chegando para você a partir de agora, você interagindo nos nossos canais de comunicação. Sua opinião, sua participação, seu destaque, a sua pauta. 993-46-5236 é o WhatsApp, mensagem de voz. No máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e mande o recado. 993-46-5236. Comigo você fala no Instagram, no Twitter, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H, Heron Cid, Cid com demudo no final.
Heron com H no começo e Cid mudo no final.
É assim mesmo, meu demais, é.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Você acompanha a gente em vídeo acessando www.facebook.com/portalmaispb. Na internet é só acompanhar no www.maispb.com.br. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá, Programa Hora H. Você vai achar os momentos mais marcantes do programa, um resumo do que nós trouxemos hoje. Aí você compartilha em todos os grupos, joga no Instagram, joga no Twitter, no Facebook, para todo mundo ficar ligado aqui na hora mais aguardada da Paraíba.
6:09.
É a Hora H.
Faz como o Júnior do Geisel. Júnior, som do Geisel, tá ligado no programa.
Abraço.
Obrigado, Júnior. Valeu de coração pela
Abraço.
Sua audiência. Rapidinho, uma explicação aqui. Nós anunciamos mais cedo pelas redes sociais que entrevistaríamos hoje o governador da Paraíba, João Azevedo, para falar sobre esse novo decreto que está para sair com mais medidas mais rigorosas em relação ao isolamento social, sobretudo medidas de barreiras sanitárias nessa região da Grande João Pessoa, nos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Conde e... Já falei de todos eles, né?
João Pessoa, Conde, Cabedelo, Santa Rita...
Isso.
Bahia.
Pronto, a Cinco grande João Pessoa. O governador João Azevedo teve um problema na audiência, houve um choque de audiência, porque está nesse momento exatamente fazendo os retoques finais com a sua equipe técnica, que é um decreto conjunto com as outras prefeituras sobre esse novo decreto. Essa entrevista terminou ficando impossibilitada. 6:10 agora, por falar no governador João Azevedo, ele e prefeitos da região metropolitana de João Pessoa, como a gente pensou aqui, decidiram implantar um bloqueio mais rígido para baixar a curva de contaminação do novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira.
Essa medida, Heron, é uma forma de conter a propagação do coronavírus. Agora há pouco, o governador João Azevedo se pronunciou através das redes sociais, dizendo que vai ter uma maior restrição na circulação de pessoas e também de carros aqui na Grande João Pessoa. É que eu pude apurar hoje durante toda a tarde com prefeitos que participaram da reunião e também com outras autoridades que estão na elaboração desse decreto. Muito se falou em lockdown, que é aquele termo em inglês que desde há um bom tempo já vem sendo discutida a implantação dele aqui. Inclusive foi uma tese defendida pelo consórcio do Nordeste, aquele consórcio que está auxiliando nas medidas de prevenção ao coronavírus. Por exemplo, a construção civil, ela deve continuar paralisada, segundo eu apurei hoje à tarde. A circulação das pessoas deve ser naquela situação de você só sair para um serviço essencial. Agora, isso não quer dizer que acabou causando, Aaron, que os supermercados vão estar fechados, por exemplo. Muita gente quis ir ao supermercado para poder fazer logo a feira e aproveitar e ter alimento nesses 15 dias. Não é necessário. Os supermercados e serviços essenciais continuam funcionando de forma normal, viu, Aaron? A questão é mais o controle da circulação de pessoas em vias. Há uma definição em relação a como vai ser aplicado o rodízio de carros, se vai ser semelhante a São Paulo, onde em dias pares andam carros com veículos pares. Em dias ímpares, andam veículos com placas ímpares. Isso está sendo definido numa reunião que começou agora, às 6 horas da noite, com a parte técnica.
O resumo é que vai ter uma fiscalização mais rígida, mas também educativa, né?
É muito. De primeiro, de segundo. O decreto está em vigor, vai até o próximo domingo. Então, a partir de segunda-feira, 1º de janeiro, até o dia 4, quinta-feira, essa fiscalização vai ser feita de forma educativa, para que as pessoas compreendam a necessidade de ficar em casa. A partir da quinta-feira, aí sim, vai ser algo mais rígido, inclusive com a presença de agentes da Guarda Municipal, da CEMOB, da Polícia e também da CEDURB, aqui em João Pessoa, para poder orientar as pessoas a retornarem para casa. Qual um desafio nesse momento agora da equipe técnica? Avaliar quais são os locais, por exemplo, aqui em João Pessoa, onde esses locais deverão ter barreiras. É diferente de Santa Rita, de Cabedelo, do Conde principalmente, que é uma cidade menor. Mas o desafio agora é saber quais são os bairros onde há mais casos e também onde o índice de isolamento está baixo. Por exemplo, a Prefeitura de João Pessoa vem fazendo já algumas barreiras. Bairro de Mangabeira, outros bairros da Zona Sul. E a cada semana eles vão mudando de local. Nessas barreiras, eles aferem a temperatura das pessoas. Caso a pessoa esteja com sintomas do novo coronavírus, da Covid, essa pessoa é acometida a um exame para saber se está infectada ou não. Nessa barreira do governo do estado, em conjunto com as prefeituras, vai ter uma fiscalização maior. Você está saindo para casa para fazer algum serviço essencial ou não? Se tiver, você é autorizado a prosseguir desde que prove. Por exemplo, profissionais de saúde, profissionais da imprensa, precisam comprovar com crachá que estão saindo para trabalhar. As pessoas que não comprovam, que infelizmente, Aaron, a gente precisa pontuar isso, infelizmente, tem gente que está circulando por besteira. E isso não pode nesse momento. Acho que o governo demorou até demais para poder tomar essa medida de conter mais a circulação das pessoas.
No Twitter, o governador João Azevedo postou o seguinte: informa e tranquiliza a todos os paraibanos que não será decretado lockdown nos municípios da região metropolitana de João Pessoa. O que vai acontecer, na verdade, é uma maior restrição da circulação de pessoas e veículos nas ruas. Tendo em vista, frisa o governador, o aumento vertiginoso do número de casos da Covid-19 nessas cidades e a possibilidade de um colapso no sistema de saúde, o que já vem sendo alertado há alguns dias já pelas secretarias de saúde desses municípios da região e também até pelos hospitais privados.
Bastidores da reunião de hoje, que aconteceu 10 horas da manhã até por volta de 1h30 da tarde. Apenas o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, foi contra a implantação dessas medidas mais rígidas. Ele acredita que não era necessário, nesse momento, implantar.
Diferentemente foi voto vencido, né?
Diferentemente do prefeito de João Pessoa, prefeito do Luciano Cartacho, a prefeita do Conde, Márcia Luciana. João Pessoa sofre mais, Aaron, pelo aquele simples fato que já noticiamos aqui e discutimos. As cidades vizinhas não comportam os pacientes. Então, o que acontece? Um paciente de Santa Rita vem para João Pessoa. De Cabedelo, vem para João Pessoa. De todas as cidades, acaba vindo para João Pessoa. Bahia ainda é mais diferente ainda, porque está no meio de João Pessoa e Santa Rita. Porque Santa Rita e João Pessoa são uma das maiores cidades onde há casos, o maior número de casos. Então ficou definido, esse decreto deve sair de hoje para amanhã, detalhando as medidas de restrição a partir da próxima segunda-feira.
6h16, agora é você que fala, é você que opina, é você que traz a sua opinião, é você que dá o seu parecer sobre esses assuntos das últimas horas. É você na Hora H, Central da Interação, chamando agora. Vamos que vamos.
Você na Hora H, Central da Interação.
Olha a mensagem!
Vamos que vamos, 993-46-5236, 993-46-5236, é você falando, é você opinando aqui no programa. Tem também o Instagram, no Comigo Se Fala, no meu Instagram, no @eroncid. Você pode também falar no facebook.com/portalmaispb. A gente recebe a sua opinião, a sua interação e a mensagem de voz no 993-46-5236, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
17, eis-me aqui, Fabiano Ricardo, já começa na opinião aqui, ele está no Facebook, o Alisson Bezerra dizendo, esse assunto de saúde versus economia é um cobertor muito curto, puxando para cima ou para baixo, sempre fica algo do lado de fora, é verdade. E o pior é quando fica gente sem conseguir ser atendido, gente morrendo.
Aí é complicado.
É o cobertor mais cruel que existe, porque isso não tem volta, né?
A mensagem que chega aqui de Guarabira é o seguinte. Boa noite, tenho uma consulta marcada há vários dias para o meu filho na segunda-feira, dia 1º. Meu veículo é placa final 00. Com esse novo decreto, como é que fica?
Isso é pau ou ímpar?
Isso a gente precisa saber. Como é que vai ser o funcionamento do decreto em relação ao rodízio? Isso está sendo finalizado agora. Que vai acontecer um rodízio, isso a gente já sabe, mas como é que vai ser feito, a partir de quando vai ser feito, é isso que a gente está na expectativa de que seja divulgado esse decreto. Boa noite, Heron. Aqui é Márcia, de Catolé do Rocha. Mande parabéns.
Oi,
que eu estou aniversariando hoje.
Boa noite,
estou na
Márcia.
Escuta do programa.
Parabéns para você. Um abraço bem grande, Márcia. Pedro Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, de Pirpirituba, dizendo que está ligado no programa. Obrigado. José Carlos está em Alagoa Grande. Está ao lado do vereador Deda Ribeiro, ouvindo o programa.
Uma mensagem aqui, boa noite, Heron, a pessoa não se identifica, só diz o seguinte, infelizmente esse governador brinca com a inteligência do paraibano, qual a diferença de dizer lockdown ou o decreto dele? É o radialista Francisco Silva que está ligado aqui no programa.
Obrigado, Francisco, pela sua participação. Vamos que vamos, mensagem de voz, 30 segundos, você se identificando, dizendo de onde está falando e mandando seu recado.
Boa noite, Heron Cid e Wallace Bezerra. Aqui é o Otacílio de Princesa Isabel. Manda aí um alô aqui pra nós. Estou aniversariando hoje.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Heron, com tantos aplicativos sendo utilizados no Brasil, como é título do título de eleitor, ou a carteira de identidade digital, por que não a criação de um aplicativo onde o cidadão possa exercer o dever de cidadão na votação de 2020.
Boa noite, Heron. Boa noite, Vanderlei. Estou na escuta, sou Terezinha. Adoro o seu programa.
Oi,
toda noite o rádio tá ligado.
Obrigado.
Chego do serviço 5 horas, ligo logo o radinho.
Coisa boa! Tiago Melo dizendo, pergunte aí o que é que vamos fazer com a classe média que está sem um real para comprar um ovo. Aqui o Tiago Melo reclamando aqui das medidas. O Jonas Abrantes dizendo, infelizmente estão brincando com a inteligência do paraibano. Infelizmente esse governador está brincando com a inteligência do paraibano. Qual a diferença do lockdown para o decreto dele? É a pergunta que o Jonas Abrantes faz aqui.
O E-Joyce manda uma pergunta bem direcionada, dizendo o seguinte, boa noite, Alisson, estou aqui escutando vocês na Hora H. Sabe dizer se os dentistas que atendem em urgências odontológicas em clínicas particulares poderão atender? Nesse caso,
temos que esperar o decreto, né? Só o decreto. Sacredo vai ter a lista completa do que pode e o que não pode, né?
O governador já adiantou, tanto o governador quanto os prefeitos que eu conversei mais cedo, que os serviços essenciais, aqueles que são essenciais desde o primeiro decreto, continua. Isso não há alteração, era um serviço essencial, não há alteração. Reforçando ainda mais, não tem necessidade de você sair agora de casa, enfrentar uma fila no supermercado. Hoje em Campina Grande, lá eram apenas 3 dias, são apenas 3 dias de feriadão. Os supermercados eram, estavam lotados.
Então os 3 dias de feriado já foram embora. Porque se lotou agora, o povo teve o mesmo contato que ia ter no feriado. Então não muda nada, é trocando 6 por meia dúzia isso aí. Cristiano Melo dizendo o seguinte: Eron, sou motorista de aplicativo, gostaria de saber sobre esse novo decreto do governo. Como vamos ficar? Não poderemos mais trabalhar. A única renda da minha família é dos aplicativos de transporte de passageiros. Minha esposa está sem trabalho desde 2018, tenho 2 faculdades para pagar aluguel, sem falar na vida, enfim, graças a Deus não temos filhos, gostaria de uma orientação, não entendi sobre o que foi divulgado até agora, desde já agradeço, dizendo que ficaria muito grato, porque faço essa ponderação em nome dessas pessoas. Quem é do serviço essencial vai continuar trabalhando.
Continua,
né?
Trabalhando de forma normal. Inclusive, é importante a gente deixar claro que as pessoas também que vão à procura de um serviço de saúde, ou uma farmácia, ou a um hospital, isso não vai ser impedido a circulação, até porque não pode, né, Aron? Você está saindo de casa para buscar atendimento. Isso continua. A medida, minha gente, é o seguinte: é que você fique em casa e só saia se houver necessidade, como é desde o princípio, desde o começo é assim. Só que até então não havia uma fiscalização para saber quem estava na rua e quem não estava. E agora vai ter.
Por isso que o isolamento é baixo, né? Não passa de 50%, pouco mais de 50%. Ronaldo Paula Freire dizendo boa noite, ele está em Serra Redonda. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Eu não queria estar na pele de governador e de prefeito numa situação como essa, com essa situação tensionada como está, né? Porque governadores e prefeitos, seguindo as recomendações dos especialistas, dos técnicos, da medicina, que inclusive eu já vi médicos fazendo apelo nesse sentido, estão nessa linha para evitar a tragédia ainda maior. Se é que pode ter uma tragédia maior do que essa, nós já passamos de 23 mil mortos no Brasil, né? Mas a coisa tensionada. Eu, se fosse um prefeito ou fosse um governador, minha palavra numa reunião dessas que estão tendo aí, de fora de governadores, era: vamos entregar a política do isolamento e do enfrentamento ao coronavírus ao Ministério da Saúde. É o Ministério que diz o que é para ser feito. E o senhor presidente da República. E aí ficaria na mão deles, os governadores e prefeitos, seguindo as orientações. Se desse errado, se a coisa não evoluísse, ia pedir socorro a quem? A quem está conduzindo. Quem deveria conduzir a crise, que é o governo federal, o Ministério da Saúde e o presidente. Mas fica nessa briga política aí terrível, né? Tensionada, e as pessoas, muitas das quais também contaminadas, não é nem pelo vírus, mas por esse confronto. Uns querem ouvir um lado, outros querem ouvir outro, e fica nessa falta de entendimento e muita gente pagando o preço da vida.
Uma mensagem chega aqui dizendo: o sistema de delivery para lanchonete vai funcionar? Até então, os decretos em vigor funcionam. O que vai vir a partir de agora, a gente não sabe. Esse decreto está para sair a qualquer momento. Se sair durante a programação, nós vamos trazer aqui. Ou a qualquer momento do dia, seja manhã, tarde, noite, você pode acessar o www.maispb.com.br, que assim que for divulgado o decreto, será publicado na íntegra, para que nenhuma pessoa tenha dúvida. Só para a gente poder ir para o intervalo, Aron, fiz até um comentário mais cedo nas redes sociais, que é nítido que ninguém quer lockdown. Ninguém é a favor de lockdown, porque é muito ruim. Né? Agora é algo necessário. Infelizmente, a gente precisa passar por essas restrições.
São os remédios amargos, né?
Ninguém gosta de ficar internado. Às vezes precisa ficar internado para poder se recuperar de uma doença. Talvez, se isso acontecer, da forma que vai acontecer, a gente possa daqui a 14 dias respirar de forma mais aliviada. Mas não deixe se levar por paixões políticas ou por desagravos familiares, alguma coisa, para entrar nesse confronto de saber quem está certo e quem está errado. A ciência já está dizendo qual é a posição. E a posição é ficar em casa.
6h25, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Paraíba ultrapassa a marca de 12 mil infectados pelo novo coronavírus.
E já tem novo coordenador de saúde indígena na Paraíba.
E tem também a autorização do presidente da República, Jair Bolsonaro, para a privatização do terminal pesqueiro de Cabedelo.
O jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Até já.
A Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Toque todo e coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:29 agora, 6:29. Alô, alô, Noaldo Rocha, da Rádio Progresso de Souza. J. César, um abraço para você.
Abraço.
Noaldo Rocha é homem da área policial lá da Rádio Progresso. Escuta todos os dias o programa. Um abraço, Noaldo. Valeu,
abraço
do coração.
6:29
no oferecimento da Rede de Postos Opção. Tem sempre um no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. O ponteiro deu sinal. A luzinha acendeu. Tá na hora de abastecer. Então abasteça nos postos da Rede Opção.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AMI, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Sou eu, 6:30, agora 6:30, o governador da Paraíba, João Azevedo, acabou de gravar um pronunciamento nas redes sociais, parecido com o que a gente divulgou aqui, o que ele postou no Twitter, que é explicando sobre quais são as novas medidas. Acompanhe. Já a gente tenta localizar essa gravação feita pelo governador João Azevedo. Agora sim, escuta aí.
Boa noite. Estou aqui para tranquilizar a todos os paraibanos e paraibanas que não será decretado lockdown nos municípios da região metropolitana de João Pessoa. O que vai ocorrer, na verdade, é uma maior restrição da circulação de pessoas e veículos nas ruas, que será detalhado num decreto que amanhã vai ser publicado. O crescimento de casos de Covid-19 nessas cidades tem sido vertiginoso. Esse ritmo pode aumentar a possibilidade de colapso do nosso sistema de saúde. Quem determina a necessidade de lockdown ou sinaliza um momento de retomada é a combinação de indicadores, como a ocupação de leitos, UTIs, taxa de crescimento de casos, de óbitos, índice de isolamento social, entre outros. Estamos atentos a todos os dados e acompanhando de perto, para que possamos tomar as decisões com o maior embasamento possível. Estamos falando, antes de tudo, de vidas, e cada vida conta. Estamos todos juntos contra o mesmo inimigo, que é o coronavírus. Obrigado a todos que estão colaborando de alguma forma para tudo isso passar mais rápido. Vamos em frente.
CZ32 é aquele que dissemos, maior restrição na circulação de pessoas. É uma forma de forçar um pouco mais o isolamento social, ou de conter a circulação das pessoas. 632, acaba de sair o último boletim da Secretaria de Saúde da Paraíba sobre dados da contaminação do coronavírus no estado. O Alisson.
12.011 casos confirmados, desses 879 em apenas 24 horas. Os casos descartados na Paraíba eram, são 9.495. Infelizmente, o estado já contabiliza 327 mortes. Os casos recuperados são 2.435 e o coronavírus está presente em 191 municípios da Paraíba. Deixa eu só pegar aqui os dados de João Pessoa. Vamos aproveitar que a gente falou da região metropolitana da capital. Em João Pessoa já são 3.685 casos. É o epicentro do estado, é o local onde há mais casos confirmados. No Conde são 90, em Bahia são, só pegando aqui, Bahia, 291 casos confirmados. Cabedelo, que fica mais no litoral norte, 691, e Santa Rita, que é outra cidade que integra a região metropolitana de João Pessoa, Santa Rita tem registrada, só pegando aqui, que os municípios são bem pequenos, viu, Verão? Santa Rita, 553 casos. São os dados divulgados hoje, agora há pouco, na verdade, pela Secretaria de Saúde do Estado.
Formação sem parar, um militar foi escolhido pelo governo federal para coordenar a saúde indígena no estado da Paraíba.
Daqui a pouco, Aron, a gente traz as informações para acionar Maurílio Júnior. Enquanto a gente aciona ele, nós vamos saber sobre uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, ele que autorizou a privatização do terminal pesqueiro de Cabedelo, que fica no porto de Cabedelo.
Vamos para a redação.
Boletim da redação.
Vamos lá, Roberto Agina, quem conta tudo agora. Roberto.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Heron, o terminal pesqueiro público de Cabedelo será privatizado dentro do programa de parcerias e investimentos da Presidência da República. A autorização do presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O plano de investimento da Presidência da República estima um valor de outorga mínima do equipamento no valor de R$ 954 mil. O terminal pesqueiro público de Cabedelo possui área de 5 mil metros quadrados para receber embarcações de pesca oceânica e acessos para as BR-101 e 230 e também acesso hidroviário pelo Rio Paraíba e transporte de trens de passageiros. Em março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia apresentado uma defesa da desestatização do terminal, considerando a necessidade de contribuir para a reestruturação de uma economia no setor público. Roberto Tagino para o Hora H, o dia em uma hora.
O dia todo, numa hora, Hora H.
Um registro, uma medida extremamente acertada do governo federal de promover essa privatização. Tem coisas que não é o Estado que tem que cuidar. Esse é um exemplo, esse terminal pesqueiro. Eu estava na inauguração desse terminal pesqueiro com a visita do ministro Altemir Gregolin. Foi investido muito dinheiro ali, milhões, e nunca funcionou como projetado. nem nunca funcionou como projetado e está abandonado. Então, para que ficar com essa estrutura parada, inutilizada, cara, sem retorno para a sociedade? Privatiza, faz com que essa coisa ande e ainda o Estado ainda ganha dinheiro, o governo federal ainda ganha dinheiro e bota essa coisa para funcionar. Não podia ficar como estava. Acerta o governo quando toma esse tipo de medida. 6h36 agora.
Você está na Hora H com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Enquanto Maurílio Júnior não chega, Alisson Bezerra, qual é a informação?
Que hoje, por volta de meio-dia, o corpo de um homem foi encontrado no estacionamento que fica em frente ao Hospital Edson Ramalho, aqui na capital, no bairro 13 de Maio. Albemar Santos, também da redação do portal MSPB, que conta as informações. Boa noite, Albemar.
Olá, Heron. Boa noite ao Alisson, boa noite aos ouvintes do Hora H. Um homem de 66 anos foi encontrado morto dentro de um carro parado no estacionamento externo do Hospital Edson Ramalho, aqui em João Pessoa. A informação do hospital é de que ele havia procurado atendimento ontem à noite, teria passado pela consulta médica, porém não teria esperado ser medicado. Hoje pela manhã, um taxista que chegava para trabalhar percebeu que o homem estava desacordado dentro do carro, tendo em seguida sido constatado por um médico do hospital que ele já estava em óbito. Um laudo técnico vai confirmar se a morte foi causada por alguma doença, por Covid-19 ou se foi morte violenta. A Polícia Civil esteve no local e fez os primeiros levantamentos para investigar o fato. Não constatou nenhum ferimento no homem. Em nota, a direção do Hospital Edson Ramalho reafirma que o homem burlou a segurança e deixou o local sem tomar a medicação prescrita pelo médico. Diz também que lamenta o fato e que foi determinada a abertura de um procedimento para apuração do ocorrido em toda a sua extensão. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, Hora H.
E Albemar, para Maurílio Júnior, já tem novo coordenador de saúde indígena na Paraíba. Maurílio Júnior, quem é Maurílio? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda Paraíba. É o segundo tenente do Exército, Wilson Roberto. Ele foi nomeado nesta sexta-feira pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que também é militar e tem sido uma prática bem recorrente desde que ele assumiu a pasta após a saída de Nelson Teddy. Vários militares têm ocupado cargos do Ministério da Saúde durante esse período de pandemia do novo coronavírus. Wilson Roberto, então, é o novo coordenador distrital de saúde indígena do estado da Paraíba. Ano passado, índios, né, potiguaras e tabajaras protestaram em agosto do ano passado contra nomeações políticas para esse cargo. Desde agosto de 2019, o cargo vinha sendo ocupado pela Helena Aguiar Rodrigues. Ela era coordenadora, né, da pasta, foi chefe de gabinete da Secretaria de Saúde aqui do município de João Pessoa e foi uma indicação, segundo os índios, do deputado federal Rui Carneiro. Então, desde aquela época do ano passado, havia sempre um temor por parte dos índios para que não houvesse uma indicação política para esse cargo, e hoje tivemos uma nomeação de um militar para a coordenação de saúde indígena do estado da Paraíba, Heron.
Obrigado, Maurílio Júnior. Um ex-prefeito paraibano morreu. Alisson.
Morreu vítima da Covid-19, Heron. É o primeiro prefeito de Cubati, Zezinho Preá. A FAMUP divulgou a nota hoje, a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, dizendo que Zezinho Preá foi o primeiro prefeito eleito do município de Cubati, ainda em 1968, pelo Arena. Ele venceu o adversário José Pereira de Souza. Então, mais uma pessoa que não resiste a Covid-19. Lamentar também, Heron, o falecimento de um dos maiores idealizadores de programa social aqui na Paraíba, o Assis, popularmente conhecido como Assis. Ele tinha uma ligação muito grande com a Rede Paraíba de Comunicação, mas todo mundo conhecia aquele projeto final do ano, Natal Sem Fome. Acho que você, inclusive, conhecia também, né, Heron? Que arrecadava alimentos para as pessoas que estavam em necessidade, mas, infelizmente, também não resistiu à gravidade do novo coronavírus e morreu.
6h40, é você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236. 993-46-5236, mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e mande seu recado.
Pois é, meu amigo Heron, eu curto o seu programa, todas as noites, viu? O programa Hora H, viu? Uma boa noite para você aí. E aí pro nosso amigo aí, o Alisson Bezerra. E mandando aqui um abraço também para Henrique Lima aí, da Arapon FM. Muito obrigado.
Obrigado. Um abraço para o nosso amigo Henrique Lima.
Eduardo, aqui de Campina Grande.
Oi, Eduardo.
Você é o porta-voz. É de todos os aposentados e reformados da Polícia Militar e da Civil e todos os funcionários em si do Estado. Por gentileza, se der para você entrar em contato com algum secretário aí no seu programa, até um deputado mesmo que você está fazendo entrevista, perguntar se o governador assinou ou não os consignados, o empréstimo dos bancos, para adiar por 4 meses, por gentileza. Ok? Obrigado, um abraço, meu amigo.
Obrigado.
Boa noite, Alves Bezerra. Boa noite, Heron. Aqui quem tá falando é Hélio de Aquino, da terra dos músicos e dos sacerdotes.
O Iraúna.
Tô ligado todos os dias na Hora H. A galera toda do Iraúna tá ligada na Hora H. Manda um abraço aí para todo mundo da cidade de Iraúna.
Abraço, Iraúna.
Vocês todos aí, muita paz, muita saúde.
Amém,
é o que eu desejo.
Amigo. Amém.
Um grande abraço para seu amigo Helder Aquino.
Um abraço, Helder. Um abraço, meu irmão. O Neto Franca, ex-deputado estadual, ligado com a gente na Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa, na Hora H, ele diz: o caminho já experimentado por outras cidades como Florianópolis é a testagem em massa, controle da temperatura nos mais diversos pontos da cidade, de forma a identificar os contaminados e que estão transmitindo e isolá-los o quanto antes. Se no comércio todas as lojas passarem a medir a temperatura na entrada dos seus estabelecimentos, no shopping, nos canteiros de obras, além de pontos estratégicos das cidades, estes coordenados pelo poder público, teremos respostas mais eficientes e dividimos os esforços entre o setor público e privado. É a opinião aqui do meu amigo Neto Franca.
E é isso semelhante que está acontecendo aqui em João
lá
Pessoa.
Teve, só para terminar, Wallace, lá em Florianópolis, que tem uma população em torno de 500 mil habitantes, conta até hoje com 7 mortes.
Aqui na Paraíba, agora há pouco é que começou a testagem maior. A gente via até por dia 100 casos, 200 casos. Hoje a gente se surpreende com 1.000 casos, 800 casos, porque está havendo uma testagem maior nas pessoas.
Boa noite a todos que fazem o Hora H. Queria que você mandasse um alô aqui para Soledade, na Paraíba.
Aqui é Zé Gavião de Santa Luzia. Alisson, me diga uma coisa, você sabe dizer alguma coisa a respeito de quem tem carro para ir para cá esse mês, no final desse mês? Diga alguma coisa aí, amigo velho.
Heron, o governador era para ter feito uma flexibilidade na Paraíba, Heron. E os comércios era para abrir com flexibilidade, né? Mas como o governador veio fazer isso agora, depois que a doença espalhou pelo Brasil inteiro, né? Aí fica complicado, né, Heron? Manda um abraço aí pra Soledade aqui na Paraíba.
Alô, Soledade!
Valeu, Heron. Tô na escuta aí.
Boa noite. Pai Locutor, em Alagoa Grande, obrigado pela audiência. Tem uma campanha já de muitos colegas de comunicadores lá do Brejo da Paraíba para ajudar na saúde do colega Jean Ganso, da Rádio Guarabira FM. Ele vem passando por problemas de saúde e está afastado das atividades. Inclusive, tem até uma conta para quem quer ajudar aqui, conta do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Eu vou postar aqui no meu Instagram para que a gente possa ajudar Jean Ganso e também o outro comunicador que também está passando por dificuldade de saúde. Inclusive já trabalhou em emissora de João Pessoa, que é o Jarbas Neto. Obrigado, Pai Locutor, aí, pela mensagem.
Heron, começou agora a reunião dos procuradores técnicos de mobilidade urbana, saúde, polícia, para definir esse decreto, os pontos. Vou adiantar aqui alguns que eu consegui apurar. Aqui em João Pessoa, Heron, serão 13 pontos de fiscalização. Pelo menos 13 pontos de fiscalização. 9 fixos e 4 volantes, ou seja, em 9 pontos haverá uma barreira fixa e em outros 4 barreiras volantes. As perguntas que os ouvintes fizeram: clínica, dentista, tudo isso, se iria parar ou não? Não vai parar, continua funcionando da mesma forma. O serviço de delivery, segundo eu apurei, também deve continuar funcionando como está hoje em dia no atual decreto. Aqui para o final do programa vou tentar colher mais informações para a gente trazer aqui na Hora H.
6h45, hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
Eram, você sabe quem foi reencontrado essa semana em Campina Grande?
Não.
Jojo Todinho.
Hã?
Daqui a pouco, Gustavo Ribeiro explica na palinha dele, direto da Rainha da Borborema.
As frases mais marcantes dessa agitada semana no Rap Hour. É a hora mais feliz do rádio da Paraíba, que é aqui, já já, no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já. Se liga aí. Dois minutinhos.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados
e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no jornalismo sem parar. O dia todo, em uma hora, a Hora H.
O dia todo, numa hora, Hora H. Heron Cid.
6h49, falando em pausa, em parar, o programa Paraíba Agora, da Rádio Pop FM 89.3 de João Pessoa, das 6 às 8 da manhã, precisou parar por 15 dias. Nosso companheiro Adelton Alves, que conduz o programa ao lado de Edmilson Pereira, passou pela experiência e venceu a Covid-19 e o programa deu uma pausa exatamente para... conter qualquer tipo de risco, qualquer tipo de possibilidade de novas contaminações entre colegas. O programa concentrou os esforços na recuperação de Adelton e volta na próxima segunda-feira às 6 da manhã. O programa que já é um sucesso de audiência. É com Adelton Alves que nós vamos falar agora por telefone. Adelton, susto passou, novo em folha, pronto para novas batalhas? Boa noite.
Boa noite, Heron. Que bom falar com você.
Alegria nossa.
Que bom falar. Boa noite, Alisson. Um abraço aí para o Anderson, Catatau aí. Um abraço para todos os ouvintes da Pop FM, tanto aqui de João Pessoa, da região metropolitana, como das emissoras que estão retransmitindo o seu programa, Heron. Rapaz, é muito bom voltar a falar. Estou com uma vontade danada, uma saudade danada do rádio. Passei esses 15 dias aí afastado, mas tive que passar mesmo para poder vencer a Covid-19. Não foi fácil. Aqui fomos infectados eu e minha esposa, mas graças a Deus nós superamos, não é, com primeiramente a força de Deus, a mão de Deus, e com o conhecimento científico dos médicos nós conseguimos vencer a doença. Não é fácil, viram? E eu acho, imagina, que a gente tomou a decisão correta. Nós tomamos a decisão correta, eu, o Edmilson Pereira, o Todinho, de suspender o programa por 15 dias, para inclusive livrá-los, né, Coxinha e Todinho, que trabalham comigo, de uma possível infecção, porque o momento exigia isso, né? Então nós suspendemos o programa e na próxima segunda-feira a gente vai recomeçar a partir das 8 horas da manhã, diretamente do estúdio da Pop FM, aqui no bairro de Mangabeira, viu, Heron? Então, prazer falar com você.
Alegria nossa. Só rapidinho, Adelton, desse processo que você passou por isso, você teve que ficar recolhido o máximo possível, teve que ficar obedecendo às orientações médicas, obviamente tomando medicamentos, num momento assim de muita tensão, de muita dúvida, porque é uma doença desconhecida, né? Quando vem esse diagnóstico, poxa, o que é isso? Em rápidas palavras, se você pudesse dizer, qual foi assim, um aprendizado que você passou aí durante esse período de pausa e de isolamento?
Olha, Heron, acho que você toca no ponto crucial, que é o medo que nós sentimos desse vírus, porque não se conhece na sua profundidade o poder dele, que ele tem de te tirar a saúde e te levar até a morte, né? Isso era uma coisa que, claro, passa na cabeça das pessoas. Então, no dia que eu realmente, que foi no dia 11, que foi uma segunda-feira de manhã, quando eu cheguei no banheiro aqui da minha casa, que coloquei um desodorante na mão e fui cheirar o desodorante e vi que não tinha cheiro de nada, eu imediatamente já caiu a ficha de que eu estava com a Covid-19, porque eu tinha lido bastante a respeito da doença, e uma das características dela é tirar o olfato e o paladar. Eu não perdi o paladar, perdi só o olfato, minha esposa também só perdeu o olfato. Então, quando acendeu essa luz amarela para mim, eu não contei conversa. Na mesma hora, eu já liguei para o médico e disse: camarada, é o seguinte, o médico... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou com a Covid-19, viu? Estou com a Covid-19 e gostaria que você me ajudasse aí. Aí a gente começou a fazer todo um procedimento. Eu comuniquei, inclusive, à Secretaria de Estado da Saúde, para que a Secretaria tomasse conhecimento do que estava havendo, né? Inclusive para poder fazer parte dos registros. E aí eu corri atrás de fazer logo uma tomografia. Na tomografia que saiu no mesmo dia, eu já constatei que o médico já constatou que eu estava com uma deficiência de 20%. Entrou um remédio, a azitromicina, que foi o remédio que nós tomamos. E aí eu comecei todo um processo de recuperação, né? Sempre orientado pelos médicos e tal, e graças a Deus, né, eu fui me recuperando aos poucos. Mas é incrível, rapaz. Eu com quem eu falo, eu digo, olha, eu passei por todas as fases, entendeu? Porque eu comecei com uma moleza no corpo, com dores nas pernas, aquela moleza, quem não fica disposto para o dia de trabalho, para o dia de seus
afazeres. Parece um treino pesado de academia, né? Tem gente que
exatamente,
diz isso.
Exatamente, exatamente. Aí depois eu comecei a ter dores nas costas, tá entendendo? Aí depois veio essa questão do olfato que eu perdi, aí depois eu tive um processo de febre, de tosse, de tudo, entendeu? Mas eu fui sempre me recuperando, até o dia que eu fiz o exame, a sorologia, na sorologia que eu fiz, que é um exame hoje, que é, digamos assim, o top de linha dos exames para detectar Covid, na sorologia veio a indicação da Covid, entendeu? Que eu tinha realmente o vírus, mas que eu também já tinha os anticorpos, já tinha, estava criando os anticorpos, entendeu? E isso me deu uma certa, digamos, tranquilidade, né? Porque significava que meu organismo estava reagindo, né, para aquela doença. Mas é realmente um encontro, Heron, com o desconhecido, certo? Era isso que me deixava muito intranquilo, porque era um encontro com um desconhecido. De repente, eu não sei se você já ouviu falar isso, não, e aí não estou botando medo em ninguém, e nem pânico, mas não sei se você já leu sobre isso, que o vírus, o coronavírus, ele causa em certas pessoas, ele causa o que os médicos chamam de tempestade imunológica. Então ele atinge pulmão, atinge coração, atinge o sistema digestivo.
Vai avassalando tudo, né?
Ele vai tirando todas as suas forças, entendeu? Você sabe, você tem amigos aí, a gente também tem amigos em comum que tiveram agora que viajar para São Paulo dentro de uma UTI aérea para poder tentar salvar a sua vida.
Não é brincadeira. Adelto, 6 horas, assim, segunda-feira, estaremos juntos, você firme e forte, com muita saúde.
Se Deus quiser, meu irmão, com muita saúde, obrigado. Amém. Pelo espaço aí, tá feito o convite aí para os nossos ouvintes da Pop FM, eu, Pereira e Coxinha, segunda-feira, 6 horas da manhã, tá bom, meu irmão?
Valeu, Adelto.
Grande abraço, saúde para você, para toda a sua família, para o Alisson aí, para todos aí.
Amém, valeu.
Um abraço, amém. Um abraço.
Segunda-feira, 6 da manhã, Paraíba agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira. Chegou a hora das frases mais marcantes da semana, escolhidas pela produção de Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita.
E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar apenas tendo a nossa posição um lado, a mídia tradicional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver.
Por responsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro, incompetente com uma equipe de bandidos, sabe, cachorro muito valentão, latino, no primeiro grito bota o rabo entre as pernas e corre. E isso é o que o senhor Jair Messias Bolsonaro é, um cão.
Eu não sou cachorro, não.
A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente.
Eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo.
Da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Manda!
Você é doida demais. Você é doida demais.
Um chefe de nação, ele tem que ter equilíbrio mental. É o que o presidente não tem, rapaz.
E graças a Deus, o presidente está ajudando muito a população e o povo de modo geral.
Quanto a esse negócio de prorrogação de mandato, era preferível prorrogar o coronavírus por mais um ano ou dois do que prorrogar os mandatos dos prefeitos, viu, amigo?
Misericórdia.
Tchau, tchau, amor. Eu vou embora.
Tchau, querida.
Uma palinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal, a palinha abre espaço para exibir o relato emocionado de Abílio José sobre o seu reencontro com Jojo Todinho. Calma. Solidariedade, afeto e compreensão, tudo manifestado em sua plenitude pelo gesto elevado e humano. Pedi calma porque Jojo Todinho, você vai ver. Mete bronca aí, José Abílio.
Na noite da última segunda-feira, Deus me deu a alegria de encontrar mais uma vez com alguém que há mais de ano eu não via. A cadela Jojo Todinho. Bom, eu estava passando, final de noite, na Praça da Bandeira, e aí fui surpreendido com uma das coisas mais agradáveis que eu poderia ter nesse período de pandemia: encontrar Jojo Todinho. Essa cadela vive nas ruas. Aliás, ela sempre viveu nas ruas. Ela entrou na minha casa por uma necessidade. Chegou no meu portão em maio de 2018.
Esse relato completo nós vamos ficar devendo para a próxima segunda-feira. Infelizmente o tempo estourou aqui. Um abraço, Abílio. Obrigado, Paraíba. Até segunda-feira, Alisson.
Até segunda, se Deus quiser.
Boa noite. Excelente fim de semana. Fé em Deus e fé na vida.